Salve, igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos?
Amém.
O pastor falou até 9 horas, já olhei para o irmão Larissa, meu coração, ó. Ai, Jesus, nos ajuda. Mas esse irmão pegou a palavra de outro, irmão. Meu Jesus amado. Mas amém. Irmãos, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 12.
Glória a Deus.
Olha, palavra mansa, palavra doce. Só que é bênção. É que o pastor ontem já fez propaganda também, mano. Vai que Deus fala no cajado. Pastor, ontem, né? Deus usou para nos instruir, para nos corrigir. Ai, meu Deus do céu. Alguns irmãos já nem estão aqui hoje. Você vê, misericórdia. Só vai estreitando para gente. Amém?
Amém.
O título da minha Bíblia diz, irmãos: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, irmãos? Senhor, eis-nos aqui, Pai. Te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, por tua palavra, por teu amor, por tua graça. Nesse momento eu repreendo, Senhor Jesus, toda a ansiedade, toda a opressão, tudo aquilo que o inimigo vem, Senhor Jesus, como a tua serva nos disse na noite de ontem, ó Pai, nos ensinou, que nenhuma distração de calabaia xidericantas venha nos tirar do foco, Senhor, que é a tua palavra, que é a nossa herança, como a tua serva também acabou de dizer aqui neste altar, Senhor meu Deus. Queremos estar atentos, ó Senhor Jesus, àquilo que o Senhor quer nos instruir, nos ensinar. Clamo a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, que os Teus anjos estejam aqui, zigue-zagueando, pelejando, guerreando, Senhor, em favor daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, como a Tua noiva. Estabelece em nosso meio o Teu querer, a Tua vontade, Pai, que em nossos corações haja uma terra propícia, Senhor Jesus, para que a Tua semente venha a ser semeada, Senhor, e no tempo oportuno venham produzir bons frutos, ó Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Essa é uma palavra conhecida, né? Não faz muitos dias que também já foi falada sobre ela. Mas Deus, daqui a pouco nós vamos chegar no capítulo que eu quero, irmãos, que Deus colocou no meu coração. E Deus, e eu conversando com Deus esses dias, irmãos, e Abraão, nós o conhecemos como, né, o pai da fé. Ele foi um homem que realmente ele foi conduzido, irmãos, não pela sua vista humana, não pelo seu conhecimento humano, não tão somente com a sua vontade carnal. Não que isso tenha feito dele um homem perfeito, não, irmãos, que nós vamos ver alguns erros, algumas falhas dele. Mas ele era um homem, irmãos, que ele era pronto para obedecer à voz de Deus. Ele se prontificava, irmãos. Deus mandava e ele fazia. Teve alguns percursos, teve alguns deslizes, mas ele não titubeava, irmãos. Por isso ele foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. E nós vamos aprender, irmãos, nessa noite, né, algumas lições e alguns ensinamentos, assim, que eu conversando com Deus, falei: Senhor, ensina a mim e nos ensina como igreja. Porque aqui, irmãos, Deus, ele chama, ele faz o chamado para Abraão no momento que ele está totalmente estabilizado. A sua vida, ela está totalmente no controle. Ele já tinha os seus gados, a sua família já estava ali, né, alicerçada, estava perto do papai, da mamãe, estava perto, né, da família, da parentela. Então estava tudo muito cômodo, irmãos, para Abraão. Estava tudo muito certinho, muito ajustado. Então, aos olhos naturais, irmãos, não havia por que Abraão sair daquela terra de Ur dos Caldeus. Não tinha um motivo aparente aos olhos naturais que te desse aquele impulso ou aquele combustível para que ele saísse daquela terra. Porque a sua vida estava ali, irmãos, alicerçada. A sua vida estava ali realmente construída. Mas Deus, irmãos, com seus olhos de amor, com seus, né, seu olhar infinito para as nossas vidas, que verdadeiramente, irmãos, a nossa visão ela é totalmente limitada, mas a de Deus ela é ampla.
Aleluia.
E Ele sabe, irmãos, aonde nós precisamos ser tratados. Ele sabe onde nós precisamos ser limpados, purificados, transformados. Ele sabe, irmãos, quais são as maldições que ainda precisam ser quebradas. Mas Ele também, irmãos, Ele quer fazer promessas para as nossas vidas, para se cumprirem, para que o nome dEle seja glorificado. E eu acho bonito, irmãos, que no começo Ele diz o quê? Sai. Você tem um comando, Abraão. Você precisa sair. Você precisa ouvir a minha voz em obediência e sair da onde? Da sua terra, do meio da sua parentela, e não só da parentela, mas também da casa de teu pai, aonde te dá conforto, onde você acha que tem o consolo que é necessário, aonde você acha que você está sendo amparado, aonde você tem aquela proteção. Você vai sair de tudo isso porque eu quero te chamar para uma intimidade. Eu quero te chamar para uma comunhão um pouquinho maior. Eu quero poder, de calabaias dele cantas, falar aos teus ouvidos e você ouvir a minha voz e entender que eu não sou o seu pai carnal, mas eu sou o teu pai criador. O teu pai espiritual, o teu pai que te ama com amor eterno, o teu pai que está preparando uma morada não terrena, mas na morada celestial. É esse pai, irmãos, que muitas das vezes nos chama. E nós, porque nós estamos numa terra, no meio de uma parentela, junto com o papai e com a mamãe, a gente acha que, não, Senhor, isso aqui para mim está confortável, está bom, está ótimo. Eu tendo paz dentro da minha casa, é o que eu preciso. E às vezes nós estamos aqui, irmãos, dentro da casa de Deus, lutando por coisas que são racionais. Nós estamos limitando, irmãos, o poder, o senhorio de Deus, porque nós estamos tão somente lutando por coisas terrenas. Por isso que Deus mandou ele tirar, sai, tira o teu pé da sua terra, porque a terra toda ela é minha. Sai do meio da tua parentela, porque antes de você estar no meio dessa parentela, eu te conheço desde o ventre materno. Então, eu te gerei, eu te formei. E se você ficar no meio desse emaranhado aqui, você nunca vai ter crescimento espiritual. E fala que não é isso, irmãos. Muitos de nós deixamos de obedecer à voz de Deus, de exercer a fé, porque nós estamos enraizados, embalizados na razão humana. E foi isso que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos. O que nós vamos seguir? Tem um hino que diz, né? Fala sobre a fé e a razão. E eu estava com essa palavra e Deus trouxe assim no meu coração. Eu falei assim, verdade. E nós vamos chegar lá, irmãos, no livro, lá no capítulo, quando fala, né? Abraão vai fazer o sacrifício. E às vezes nós estamos assim, irmãos. A pastora ontem falou de distração. E aí eu falei, Senhor, então na verdade isso aqui vai complementar. Porque a primeira coisa é a distração. Mas muitas das vezes nós deixamos de caminhar com Deus por causa da nossa razão humana, irmãos. E aí já não é uma distração, porque a distração ela vem, ela rouba a sua atenção. A razão humana te dá convicção daquilo que você está fazendo é certo. Ela te dá a convicção, a compreensão humana, terrena, lógica, que nós já vamos ver o significado, que você está realmente pautado na verdade. E a fé, irmãos, ela não tem nada a ver com razão humana. Ela tem a ver com ousadia. É firmar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, mas o próprio Deus, Ele fala aos nossos corações. E ali no mural a gente trocou, né? E foi algo também, até falei com a irmã Janaína, com a irmã Ariadne, que é o mês de janeiro ainda, né? Bom, janeiro, mesmo, Roger? Não esquecemos de ninguém, né, Guilherme? Mas tiramos as fotos, irmãos. E eu falei assim, o que eu vou fazer no mural? Eu queria fazer algo diferente, porque né, um novo para Deus, né, irmã Janaína? Fazer algo diferente. Até a Jana falou, gostei, fiquei feliz. Nossa, missionária, está diferente. Até a posição aqui ficou melhor. E aí eu falando com Deus ontem pela manhã, falei assim, como que eu vou fazer um mural? Porque eu não tinha feito, estava com os sobrinhos em casa. E aí Deus colocou ao meu coração as promessas. E eu já estava com a palavra de Abraão no coração, irmãos. E a irmã disse aqui sobre o quê? Sobre herança. Qual é a nossa herança hoje, irmãos? A nossa herança, temos a nossa herança filhos, temos a herança bens, mas a herança maior que nós podemos ter, irmãos, são as promessas de Deus para as nossas vidas. E Deus, irmãos, Ele não faz 10 promessas para Abraão, Ele não faz 100 promessas para Abraão, Ele não faz 66 promessas para Abraão, Ele faz apenas 7 promessas para Abraão, irmãos. E são 7 promessas que fortalecem o caminhar dele por toda a sua jornada. São 7 promessas de Calabaias Chibericantas, irmãos, que vai conduzir o caminhar deste homem com Deus. 7 promessas. E eu creio, irmãos, que nós aqui como igreja, muitos de nós tem mais que 7 promessas. Deus já usou a boca do profeta, do pastor Jefferson, da pastora Sônia, usou quem ele trouxe, usou um louvor, irmãos. Eu creio que Deus fez muito mais promessa para nós. E nós, muitas das vezes, estamos, como a pastora disse ontem, distraídos ou envolvidos na nossa razão humana, irmãos, para não obedecermos a Deus. E algo que eu acordei, irmãos, e foi uma frase que o próprio Deus colocou no meu coração, foi assim: a razão nos impede de obedecer a Deus. A nossa razão humana, irmãos, se Abraão olhasse para a sua casa construída, para a sua terra estabelecida, se ele olhasse para a sua parentela, irmãos, ele não obedeceria a Deus e ele não cresceria e muito menos amadureceria com Deus. E aí Deus vai falar o que para ele, irmãos? A primeira promessa: e far-te-ei uma grande nação. Deuteronômio 1:10, irmãos. Eu não vou ler todas, mas todas Deus vai confirmando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, Deus.
Aleluia. Enquanto eu vou procurando, irmãos, vai lembrando aleluia alguma promessa que Deus te fez e você deixou cair no esquecimento. Deuteronômio 1:10. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois ainda mil vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Aqui Moisés já está declarando, irmãos, que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, irmãos, ela já estava sendo manifesta. Isso aqui ainda é Deuteronômio, irmãos. Nós já estamos vivendo o ano de 2024. Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa na vida de Abraão, irmãos? Nós estamos aqui enxertados, irmãos, pela fé, por meio da fé de Abraão. Então Deus, ele é fiel, irmãos, para cumprir promessas. Nós precisamos, como a irmã Diaconisa disse, e é verdade, guardar e conservar, irmãos, a nossa herança, as nossas promessas. É noite de Calabaias Chibericantas, irmãos, de nós vasculharmos os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas anotações, irmãos, e a reavermos aquilo que é nossa herança, como a irmã disse. Se é herança terrena, irmãos, neguinho corre para advogado, procura o seu juiz, vai fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer isso, mas sabe por quê? Isso vai nos fortalecer em Cristo Jesus. Isso vai nos dar o quê, irmão? Suporte espiritual para continuarmos a caminhar e a confiar em Cristo. Isso vai nos dar ânimo, irmãos. A palavra do Senhor diz em Josué: anima-te, de Calabaias Chibericantas. Isso quer dizer que eu preciso tomar uma ação para mim me animar. Isso não vai vir do homem, isso às vezes não vai vir do próprio Deus, porque ele está dando um comando para Josué. Você vai ter que tomar uma ação. E uma estratégia hoje para mim e para você é qual, irmãos? Vai vasculhar as promessas que Deus te fez. Abraão caminhou com 7 promessas, irmãos. E olha a história que esse homem construiu na face dessa terra. Olha a história que ele deixou, o legado que ele deixou para mim e para a sua vida, irmãos. Promessas. Precisamos, irmãos, nos voltarmos para as promessas de Deus. O diabo, ele nos distraiu muito. Bem verdade, disse a pastora ontem, irmãos. E uma das coisas, perdão, uma das coisas que ele fez, irmãos, foi roubar as promessas dos nossos corações com distrações. Ele roubou, irmãos. Ele veio ali com seu sapatinho de algodão e ele entulhou os nossos poços. E nós, muitas das vezes, estávamos apenas olhando e não fizemos nada, irmãos. Vai ser fácil reaver essas promessas? Não vai ser, porque ele não vai dar, não vai baixar a guarda. Mas Deus está de calabaias chilericanas, assim como ele está fazendo no meu coração, irmãos, no coração daquele que desejar, Deus vai nos despertar, irmãos, para ali alabaias chilericanas. Sabe aqueles filmes, né, que o pessoal coloca lá, como que fala? É um quartinho que só guarda as coisas jogadas lá e ali guarda. Sótão, é chique, irmãos. Tá ali, tudo ali largado. Ai, não estou usando, joga lá, tá, joga lá, joga lá. E às vezes nós fizemos isso com a promessa de Deus. Tá tudo lá empoeirado. Deus manda você entrar no sótão da tua memória nessa noite, irmãos. E vai lá reaver as tuas promessas. Vai reaver aquilo que Deus te disse desde o começo da sua jornada com Ele, quando você declarou: Senhor, eu quero te servir. Porque isso, irmãos, eu creio. Isso tá, Deus está fazendo isso no meu coração. Isso vai trazendo aos pouquinhos, não é de uma vez não, irmã Janaína, mas aos pouquinhos. Deus vai nos trazendo ânimo, conforto. Sabe por quê? Porque a gente vai lembrar: nossa, quando Deus me fez a promessa, eu senti isso. Quando Deus me falou isso, eu senti aquilo, Senhor. Meu Deus, hoje eu não estou sentindo, mas eu quero voltar a sentir, porque é uma promessa que o Senhor me fez. E a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que não cai uma folha da árvore se Deus assim não permitir. A promessa, ela ainda está de pé. Ela não caiu por terra. Decalai, arialabai, achimericandas. Você pode ter guardado ela no sótão, mas Deus está falando: vai lá e pega ela, que é tua. Vai lá e pega e resgata, porque é tua. Porque Deus só pode cumprir promessa, irmãos, se Ele vê que eu estou zelando dela. Ele só pode cumprir promessa no meu e no teu coração se Ele vê que ainda existe um desejo por esta promessa. Porque não adianta nada eu falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus, se dentro do meu coração essa promessa já não é mais viva. Se ela está entulhada, se ela está empoeirada. Promessas precisam ser limpas diariamente, irmãos. Promessas precisam ser cuidadas diariamente. É bem verdade que tem dias, irmãos, que a razão vai entrar. Senhor, eu não vou orar porque não tem jeito. Tem dias que a razão vai querer falar um pouco mais alta, mas você vai pegar essa razão humana, irmãos, e vai colocar ela por debaixo dos teus pés, porque ela só vai poder caminhar com você se ela estiver alinhada com os planos de Deus. A razão, ela é muito importante, irmãos. Mas quando ela sobressai a fé, e quando ela sobressai a vontade de Deus, já não faz parte do plano divino. Deus tem obra, irmãos. Deus tem promessas. Deus continua falando, a segunda promessa que Deus fala para Abraão: abençoar-te-ei. Irmãos, eu creio que quando Abraão ouviu abençoar-te-ei, a mente dele já deve ter projetado um monte de coisa, e Deus deve ter contemplado, irmãos. Porque Deus, Ele vai alinhar a vontade dEle. Se Ele vê que a minha vontade está de acordo com o plano dEle, Ele vai permitir, irmãos, Ele vai abençoar. E Deus abençoou a vida de Abraão ou não abençoou, irmãos? Abraão não foi um homem abençoado nessa terra, irmãos? Existem dúvidas sobre isso? Não tem, irmãos. Ai, mas Abraão foi Abraão, não interessa, irmãos. A minha Bíblia, a sua Bíblia, eu também creio que diz a mesma coisa. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então, Ele não mudou, ponto. Nós mudamos, nós desfalecemos, nós desanimamos, nós nos distraímos, nós arrumamos razões para não obedecê-lo. Mas Deus, irmãos, Ele não muda. Ele não muda, Ele é imutável. E Ele diz aqui para Abraão ainda, terceira promessa: engrandecerei, irmãos. E eu acho interessante que Ele não diz que vai engrandecer a família de Abraão. Porque quem se posicionou foi Abraão. Quem tomou a decisão de obedecer foi o Abraão. Quem fez realmente a ação foi Abraão, contra tudo ou todos. Porque com certeza, na hora que ele tomou a decisão de sair de Ur dos Caldeus, a Bíblia não fala, mas, irmãos, é ser humano. Com certeza teve aquele que se opôs. Mas ele, como líder, como chefe daquela casa, ele determinou. E Deus fala o quê? Engrandecerei o teu nome. Ele não fala que Abraão e Sara são é o pai da fé. Não. Se fala que Abraão é o pai da fé. Porque Abraão foi o alicerce dentro daquela casa. Foi dito esses dias por isso, irmãos. Abraão foi a ação de fé e ousadia dentro da parentela dele, dentro da casa dele, no meio da família dele. Abraão se posicionou. Não foi o nome de Sara que é lembrado, irmãos. Até é comentado, mas não como o de Abraão. Não é o nome de Sara que de Isaac que é comentado toda hora. É o nome de Abraão. Não é o de Ismael. Não é, irmãos. É de Abraão. Então, quando eu me posiciono dentro da minha casa, irmãos, no meio da minha parentela, indo muitas das vezes contra, irmãos, tudo aquilo que é racionável, irmãos, racional, mas voltado para a palavra, voltado em fé, no tempo de Deus, irmãos, Deus, ele diz, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção.
Aleluia.
É bênção, irmãos. Deus quer fazer da minha vida e da tua vida uma bênção. E uma bênção que não se limita apenas em nós mesmos, mas que envolve, irmãos, todos aqueles que estão em nossa volta. Que venha realmente a contagiar e alabar as chibericantas e alcançar as vidas que se fazem necessário. Mas é necessário, irmãos, essa ousadia que Abraão teve. Ousar em fé, irmãos. Deixar um pouquinho de lado a razão humana. Eu já vou ler o significado, irmãos. Eu quero falar sobre as promessas primeiro. E vai guardando, e vai lembrando, irmãos. Porque eu creio, Deus está trabalhando aqui. Vai lembrando a tua promessa aí. E aí diz, irmãos, Isaías 51, 2. Glória a Deus, aleluias.
Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome.
Vai lembrando promessa, irmãos. 51, 2. Olhai para quem, irmãos? Olhai para Sara? Olhai para Ismael? Olhai para Isaac, olhai para Agar, não, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, ela deu a luz, irmãos, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei e o multiplicarei. No meio da promessa que Deus fez a Abraão, irmãos, Deus multiplicou, e ele disse o quê? Abençoarei, e tu serás uma bênção, e engrandecerei o teu nome. A terceira promessa, a quarta promessa, irmãos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Aqui uma promessa, irmãos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Números vai falar sobre isso, irmãos. Números 23, 8. Glórias a ti, Jesus. Santo Deus. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a muito alto. E se você continuar decorrendo o texto, vai dizer o que, irmãos? Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó: ele abençoa o que abençoar, mas ele amaldiçoa aquele que amaldiçoar. Balaão, por conhecer a palavra de Deus, irmãos, ele preferiu se calar. E isso é Deus dizendo o quê? Que ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. É ele quem vai ser o nosso juiz e o nosso advogado. Então não necessita, irmãos, que você vá, né, realmente, tome. Como eu estava ouvindo hoje eu fui fazer a unha. Aí a manicure já estava brava, mas estava brava hoje. Porque mudou o inquilino lá, irmãos. E joga sujeira de cachorro e não sei o que, e som alto, e ela já falou. Ela falou assim que vai tomar a ação que o pai dela tomou. Que o pai dela, uma vez, a vizinha foi fazendo isso durante uma semana. Chegou um dia X que ele fez o quê? Ele acordou cedo, esperou ela jogar a sujeira do cachorro, ele pegou a sujeira do cachorro e jogou no rosto dela. Eu falei, gente, isso é justiça própria. Eu falei, seu pai fez isso, menino? Fez, eu vou fazer a mesma coisa. Eu falei, não faz isso, conversa primeiro. Não, eu já conversei com o proprietário. Então, mas conversa com o inquilino, fala que você não é. Não, já conversei com o dono, agora é que se resolve com o dono, eu vou tomar minha ação. Justiça própria, irmãos. É justiça própria, e nisso você já imagina o quê? Um abismo vai chamar outro abismo, vai dar mais confusão, vai dar mais contenda, vai dar mais problema. Mas nós, irmãos, que somos servos de Deus, que conhecemos o poder dessa palavra, que conhecemos a promessa de Deus, nós vamos fazer o quê, irmãos? Vamos crer que Deus é o nosso escudo. É ele quem vai abençoar, é ele quem também vai amaldiçoar os que nos amaldiçoam. Então, irmãos, muitas das vezes se faz necessário, até mesmo numa peleja, aquietar o coração e deixar o próprio Deus pelejar. A nossa arma qual que é, irmãos? É a nossa oração, é o nosso joelho, é o nosso jejum. E quando Deus achar por bem, irmãos, nós vamos falar como? Na sabedoria de Deus. Porque aí é Deus, o próprio Deus vai abater o nosso inimigo. E aí continua dizendo, irmãos, a última promessa: e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Aleluia.
Gálatas, capítulo de número 3. Glória a Deus, aleluias. Gálatas. Não deu tempo de deixar marcado que a cunhada chegou em casa, irmãos. Ela ficou a tarde inteira em casa, todo dia. Mas foi bom, foi gostoso. Gálatas 3, 7, irmãos. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já tinha passado Jesus, irmãos, mas ainda se fala de Abraão. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a nossa obediência, ela tem recompensa eterna, irmãos. Às vezes os meus olhos, os teus olhos, não verão. Mas Deus, ele está nos garantindo, irmãos, que se eu e você realmente reavemos as nossas promessas, irmãos, e nos, né, pautarmos nela para caminharmos, Deus, ele vai fazer. E Abraão, irmãos, quando Deus faz, né, estas 7 promessas, é o suficiente. Ele faz o que? Ele começa a obedecer, ele junta ali as coisas dele, a malinha dele, a bagagem dele, e ele começa a caminhar, irmãos. E ele começa a caminhar de encontro aonde, irmãos? Tão somente a terra prometida? Não, irmãos. Ele começa a caminhar de encontro com estas 7 promessas. A partir do momento que nós, irmãos, começamos a caminhar com Cristo, nós vamos galgando os nossos passos com o Senhor, nós vamos alcançando as promessas. E ontem a pastora falou algo que ficou muito forte ao meu coração. Às vezes nós, né, estamos aqui com Cristo, estamos em busca de promessas. Mas ela disse algo ontem que ressaltou os meus ouvidos, irmãos, porque é uma coisa que eu creio que eu estou nesse processo assim contínuo. Nós, muitas das vezes, não buscamos pelas quebras de maldições hereditárias nas nossas vidas. E nós, para alcançarmos algumas promessas, irmãos, ainda existem maldições que precisam ser quebradas. Vou falar pela minha parentela, irmãos. Mesa branca, maçonaria, feitiçaria. E aí tudo isso, irmãos, candomblé, minha família é de Belo Horizonte. Meu avô era filho de pessoa escrava, de sair de senzala. Então o envolvimento, irmãos, era com o quê? Com Jesus Cristo? Não era com Jesus Cristo. O meu avô, ele tinha um preto velho na cabeceira da cama dele. E o meu avô tinha, assim, algo assim, era muito forte em relação à minha vida. De vir de Belo Horizonte para São José só para poder me ver. Quando ele chegava em São José, ele não queria ir na casa da parentela, era só na casa do meu pai para ficar comigo, e era comigo o negócio. Então, irmãos, é só um sentimento paternal, fraternal? Não, irmãos. Com certeza, existem algumas coisas espirituais aí que eu estou lutando para serem quebradas, maldições profundas, irmãos. Parte da minha mãe, a mesma coisa. E eu creio que cada um de nós aqui, irmãos, temos as maldições que acompanham a nossa parentela. E às vezes, algumas promessas ainda não se cumpriram, porque nós não saímos da terra para passar pelo processo que deu Deus, porque se Deus tirou Abraão da terra, da parentela, da casa do pai, irmãos, é porque Deus queria realmente trazer Abraão para o centro da sua vontade. E existiam maldições que precisavam ser quebradas. E maldições, irmãos, não tem como quebrar do lado da parentela. Existem maldições que não vão ser quebradas dentro, morando dentro da casa do pai e da mãe. Existem situações que Deus vai mandar sair para fora para ele poder limpar e purificar e quebrar. E eu estava até me recordando hoje do livro da Rebeca Brau. E tem um livro dela, irmãos, eu li logo na minha conversão. E ela tinha uma amiga ali, e são anos e anos e anos para se quebrar as maldições, para aquela mulher ser livre, irmãos. Para depois ela começar verdadeiramente a vivenciar o poder do Evangelho. Então, irmãos, o que eu aprendo, e a pastora declarando ontem, e eu meditando e refletindo hoje, eu falei: Senhor, as promessas de Deus de vitórias, de bênçãos, de conquistas, de multiplicação, de fartura, algumas Deus vai permitindo acontecer ao nosso, né, ao nosso caminhar. Mas existem outras que Ele ainda vai segurar um pouquinho, porque precisa que maldições sejam quebradas, para que quando Ele vier trazer a bênção na sua totalidade, você não venha se perder. para que a palavra do Senhor não se cumpra, porque às vezes sai sete, depois volta mais sete, sai um e sai, volta mais sete, mais forte, pastor. Sai um e volta mais sete, mais forte. E Deus não quer isso para as nossas vidas, irmãos. Ele não quer nos perder. Então, às vezes a gente fica preocupado. Nossa, mas 40 anos é muito tempo, Senhor. Não, não é muito tempo, irmãos. Porque Deus ainda tem maldições a serem quebradas. Existem realmente sentimentos, espíritos que nos acompanham muitas vezes, irmãos, que eles precisam ser quebrados, ser removidos das nossas vidas. E isso vai necessitar, irmãos, de mim, de você, esforço, dedicação, fé na promessa, realmente entrega ao Senhor, confessar pecado continuamente, irmãos. É como eu estava conversando em casa esses dias. Às vezes a pessoa ela não quer ser transformada, irmãos. Então o que, que ela faz? Ela pega uma capa, ela se esconde debaixo da capa. E aí ela pega o que realmente ela é e enfia dentro do buraco. E ali, tá, aquilo que ela é, aquilo que realmente ela é, está guardado no buraco. E ela está vivendo com a capa aqui. Só que a capa, irmãos, vai ficando pesada. Por quê? Ela não está sendo quem ela é realmente. E aí, quando Deus permitiu uma situação, irmãos, porque Deus fala que tudo que estiver em oculto vai ser revelado, aí a pessoa vai tirar a capa e o que está dentro do buraco vai sair e vai voltar pior, irmãos. Porque não deixou Deus tratar aos pouquinhos. Então, muitas das vezes é mais fácil eu ser quem eu sou, irmãos, na íntegra, para Deus poder me confrontar todo dia e eu poder confessar o meu pecado diariamente, para as maldições serem quebradas, para eu enxergar verdadeiramente quem eu sou, do que eu me enfiar e esconder a minha verdadeira face.
Aleluia.
Ló fez isso, irmãos. Saiu como um bom sobrinho samaritano. Não, vou acompanhar o tio. Vou ajudar o tio, vou crescer com o tio, vou servir Jesus com o tio. Não é para você, tá, Renata? Que aqui tem Ló, tá? Você já baixou a cabeça? Não é. Mas é porque tem Ló? É. Mas fica atento, não seja esse o motivo. Porque às vezes, né, cola no tio, porque Deus fez promessa de Lamborghini, comprei esse carro lá, Ferrari. Vou ficar do lado do tio, não é que o tio abençoar, né? Ele pega a velhinha dele lá de 2025, me dá, com uma de 2026, tá na benção. Não, não. Ló fez isso, irmãos. Aí quando chegou a hora de escolher, cresceu, olhou na benção do pai, do tio. Mas Deus, irmãos, Deus ele tá aqui dentro, ó. Sondando é aqui dentro. Vendo o nosso caráter é aqui dentro. E querendo nos libertar daquilo que é sujo, que está aqui dentro, irmãos. Então, vamos tirar realmente a capa. Vamos realmente remover, né, aquilo que... Senhor, não vou me esconder atrás da... Que nem ouvi hoje, né? A Giovana encontrou uma colega lá da escola, uma amiguinha da escola. Só que ela é católica, daquela turma de Maria, né? Eles têm todos aqueles votos, tem todo um... Eu não sei como funciona direito. Então, ela está toda aquela, né, regimentada. Que tem até as vestes certinha. E é jovem, irmã. Você tem 16, 17 anos. Jovem. Mas está com a aparência de velha. A roupa de velha, assim, sabe? Mas está todo mundo na boca do povo que na escola é só a capa. Então, fora da sociedade da escola, é a capa. Dentro da escola, dentro do buraco, eu sou quem eu sou. Não dá para ir para o céu assim, irmãos. Deus tem promessas que Ele quer se cumprir, que Ele quer cumprir na minha e na sua vida. E algumas delas ainda não se cumpriram porque nós estamos nos escondendo, não deixando Deus nos limpar. Ele querendo quebrar maldições, porque às vezes a gente acha que é pecado só nosso e não, irmãos. Às vezes a gente não vasculhou o que vem de trás para nós podermos tentar entender a nossa infância e tentar confessar algumas práticas que nós tomamos pautados no ensinamento errado dos nossos pais. E Abraão, né, Deus tira ele ali, faz ele caminhar, irmãos. Ele desce para o Egito, né, tem a mentira ali que ele faz, dizendo que Sara é irmã dele. Depois ele se separa de Ló, aí vamos caminhando. Deus vem no capítulo 15, promete, né, anima Abraão e promete-lhe um filho. E diz o que no verso 5 do capítulo 15, irmãos? Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então Deus, irmãos, ele não faz promessa nova. É promessa pautada nas sete promessas. É o que Deus muitas vezes faz. Ele vai respaldando aquilo que Ele já prometeu, fortalecendo, renovando, autenticando, irmãos, aquilo que Ele já falou que vai fazer para as nossas vidas. Só que muitas das vezes nós estamos, como a pastora disse, distraídos, irmãos, e achamos que, ai, Senhor, mais uma promessa igual a outra. Não, Senhor, não é mais uma promessa. É o Senhor confirmando aquilo que o Senhor já me falou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 mês atrás, não interessa. O Senhor me falou. E isso precisa se tornar, irmãos, ou voltar a ser algo que nos traga alegria, ânimo. Parar de, como a pastora disse ontem, dar com os ombros quando Deus nos fala, irmãos. E realmente estarmos atentos à vontade, à voz de Deus. Porque senão, irmãos, nós estamos vendo esse ano de 2024, a gente falava isso em 2023, mas esse 24, irmãos, esse promete. Vai ser um ano de grandes bênçãos, de grande aprendizado. Mas também vai ser um ano, irmãos, que Deus vai provar o quê? Se eu estou firmado na fé ou na razão. E a razão, irmãos, o significado de razão... Eu ainda anotei, irmãos, tudo isso aqui, ó, que eu vou ler, foi algo que Deus foi ministrando no meu coração pela manhã. Aí eu fiz o que a pastora falou. A razão nos impede de obedecer, foi o que eu disse a Deus. É quando fazemos uso dela continuamente que vamos nos afastando de Deus. Quando eu começo a usar demais a minha razão humana, irmãos, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que, Senhor, até aqui eu fiz, agora não tem mais jeito, a razão vai entrando, irmãos, e nós vamos não apenas esmorecendo na fé, mas nós vamos nos afastando de Deus. Vamos perdendo o ânimo para a oração, irmãos, para o jejum. A razão humana, irmãos, ela não utiliza a espiritualidade em suas decisões. Apenas a lógica, razão humana. E aí eu fui procurar o significado, irmãos, de razão. Tem origem na palavra latina, ratio, e palavra grega logos, que significam reunir, juntar, medir, calcular. Irmãos, com Deus dá para calcular? Dá para calcular com Deus, irmãos? Vai calcular tempo com Deus. A gente surta. Mas a lógica, a razão humana fala que dá para calcular, irmãos. É a capacidade de pensar de forma lógica, chegando a conclusões corretas a partir de evidências, métodos de análise. A razão é nossa consciência moral, que orienta as vontades e oferece finalidades éticas para a razão. Porém, a nossa fé, irmãos, se vier a se firmar naquilo que é racional, deixaremos de obedecer a Deus. Porque fé, irmãos, como diz em Hebreus, ele é o firme fundamento das coisas que não se veem. E como podemos tomar decisões pautadas na fé se a nossa razão humana estiver falando mais alto em nossos corações? Isso foi o que Deus colocou no meu coração, irmãos, pela manhã, esses dias. Eu falei, Senhor, verdade, como que eu vou tomar decisões pautadas na fé, irmãos, se a minha razão humana ela estiver falando mais alta? Se eu estiver calculando, medindo, já pensando e reavendo, e ação e reação, não tem como Deus agir, irmãos. Porque às vezes a minha razão, ela não vai estar alinhada com a fé. A razão, ela se faz necessária em alguns momentos, sim, irmãos. A gente não deve tomar as mãos pelos pés. Mas quando se fala de ação, irmãos, e às vezes uma ação inusitada, uma ação que Deus manda, ou você usa a fé, irmãos, ou você não vai obedecer. Se Abraão usasse a razão, irmãos, ele não sairia. Por isso, nesses momentos, irmãos, de decisões, precisamos buscar não apenas o discernimento, mas também a ousadia. Abraão, ele buscou, irmãos, a ousadia, para ele poder romper em fé.
Aleluia.
E aí ele vai fazendo o quê? No capítulo 15, Deus faz o quê? Ele renova o pacto com Abraão, irmãos. Deus está trabalhando na fé desse homem, que já era um homem obediente, mas também Deus está limpando e purificando o coração desse homem, irmãos. Deus está realmente trazendo amadurecimento. E aí ele continua dizendo aqui, irmãos, ó, ele vai no capítulo 17, ele muda o nome de Abraão, ele muda o nome de Sara, ele institui aqui a circuncisão. Aí no 18, né, aparecem os anjos ali, ele ainda faz um churrasquinho ali, né, para os servos do Senhor, faz o holocausto, faz ali tudo, irmãos. E no capítulo 20, irmãos, mais uma vez, isso quer dizer o quê? É que eu disse, Abraão, ele caminhava, a maior parte da sua, né, do seu caminhar na terra, ele não foi movido pela razão, mas pela fé. Mas isso não impediu ele de ter, né? De ser imperfeito em alguns momentos. Mas por quê, irmãos? É que nem Sara, né? Quando Deus fala ali para Abraão, e Sara está ali atrás da cortina, e ela ouve, ai, Sara vai ser mãe. Não, mas como que vai ser mãe? Você já tem tantos anos. E ela se ri. Eu falei, Senhor, ela ri por quê? Irmãos, né, existem várias compreensões, mas uma delas é que ela não ri de Deus em si, mas ela ri de si mesma. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para abrir o mar vermelho, Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego, Ele é poderoso, né, para fazer alguém que não gera, gerar, Ele é poderoso. Mas Sara, quando ela se ri, irmãos, ela olha para onde? Ela olha para a sua incapacidade. E isso a impede de crer naquilo que Deus está falando. E se eu ficar olhando, irmãos, na minha capacidade, seja física, seja emocional, seja, né, espiritual, eu deixo de caminhar com Cristo, irmãos. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Eu preciso crer que Deus que está me falando vai o quê? Vai me capacitar, não pela minha capacidade humana, não pela minha força, mas por aquilo que Ele é, que vai fazer gerar dentro de mim o quê, irmãos? Virtude para caminhar. Sabedoria para realmente discernir, o discernimento. Que vai produzir dentro de mim, irmãos, uma decalabaia xidericantas, uma semente de fé pequena como um grão de mostarda, diz o Senhor, essa é o suficiente, a fé necessária para mim caminhar. Senhor, eu não preciso de muito, mas eu preciso da porção certa para mim poder realmente declarar, obstáculo, você não vai me vencer em Cristo Jesus. Obstáculo, você não vai me paralisar em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Abraão, ele teve os seus momentos de medo, porque quando ele chega ali e fala para Sara, ó, nós vamos entrar lá, você é mulher formosa, você é bonita, quando eles te virem, eles vão querer te cobiçar, eles vão me matar para você ficar viúva e você ficar com eles. Então vamos falar aqui, né, nós somos irmãos, não é mentira por completo, olha aqui, irmãos, esse negócio de camuflar, de esconder no buraquinho, na hora certa Deus traz. Né? Não, escondeu no buraquinho lá. Não, não estou mentindo, estou contando metade da verdade. Para Deus não tem isso, irmãos. É sim, sim. E aí diz o quê? Que ele deu o jeito dele, por quê, irmãos? Existem momentos que realmente vai entrar o medo. Mas o medo, o obstáculo, irmãos, eles não podem, em nome de Jesus, ofuscar a promessa de Deus no meu coração. Ele não pode apagar aquilo que Deus me falou. Se Deus me fez promessas, irmãos, Ele vai cumprir. Eu preciso estar acordado, atento à voz de Deus, despertado, realmente despertar. A palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes. Desperta para a minha palavra, desperta para a minha promessa, desperta para aquilo que eu estou te falando, porque eu vou cumprir. Não precisa esconder num buraco a metade da verdade. Mostra toda a verdade, deixa eu trabalhar. É isso que, né, nesse momento, Abraão deixou a verdade de lado. E acontece o quê, irmãos? O próprio Deus vai lá e fala com a mula, falou com o faraó, ó, essa mulher aí é casada. Por isso que nós precisamos estar atentos, irmãos. Vamos realmente deixar as claras o que é verdade. Isso eu gosto, isso eu não gosto, essa sou eu, essa não sou eu. Como disse a diaconisa, a pastora pregou ontem, vamos realmente mostrar realmente a nossa identidade. Se ela ainda não está totalmente trabalhada, moldada em Cristo, deixa ser aparente para que Deus possa realmente tratar. Porque não adianta esconder, irmãos. Só vai retardando a promessa. Só vai tardando o cumprimento daquilo que Deus tem nas nossas vidas. E aí a gente vai falar, nossa, Deus, que tempo. Não é tempo, irmãos. É nós que nos escondemos muito tempo. É nós que recuamos muito tempo. É nós, irmãos. E Deus quer trabalhar em nosso meio. Deus quer agir. E aí vai falar aqui, irmãos, ó, quando chega no capítulo 22, e Gênesis 18:4 fala, né? Haveria alguma coisa difícil ou demasiadamente difícil para Deus, irmãos? Naquele momento da vida de Abraão e Sara era difícil eles gerarem. Mas Deus fez a promessa, Deus cumpriu a promessa, ainda que, né, Abraão também arrumou um jeitinho ali, teve Ismael, não tem problema, não é o foco da mensagem hoje, mas Deus, ele cumpriu a promessa, irmãos. E aí chega o tempo de Deus ver se Abraão, no capítulo 22, irmãos, se agora, ele, né, que foi o pai da obediência, e eu estava lendo também algo, irmãos, eu achei interessante. Eu falei, Senhor, Abraão, além de ser o pai da fé, ele foi o pai do dízimo. Ele foi o primeiro homem a dar dízimo, irmãos, na Bíblia. Eu falei, Senhor, já ouvi isso, mas, nossa, é bonito da parte do Senhor, porque ele também era sacerdote. Ele levantava altares, ele falava com Deus, ele era amigo de Deus, mas mesmo assim, quando ele viu o sacerdote ali, Melquisedeque, o que ele fez, irmãos? Ele reconheceu o sacerdote, né? O sacerdócio do outro ali, e deu o quê? Algo que Deus não tinha mandado. Ele foi voluntário, irmãos. Por isso que o pastor tem falado tanto com nós aqui, né? Que precisamos aprender a ser voluntários na obra do Senhor, a ofertar realmente, a oferta alçada. Abraão não teve um comando, Deus falando assim, Abraão, dá 10%. Não, Abraão pegou e, ó, toma aqui, ó. Olha o exemplo desse homem, irmãos. Isso é fé, porque ele tirou do dele sem saber se Deus ia multiplicar, mas Deus multiplicou poderosamente.
Glória a Deus.
E aí ele faz o quê, irmãos? Aqui Deus, no capítulo 22, ele vai ver se realmente, agora, se Abraão, irmãos, depois de toda a jornada, né, de sair da terra dos pais, de caminhar com o Senhor, de passar ali, né, na terra do faraó, de passar ali aquela situação com Ló, de caminhar todo aquele momento, se agora que Deus cumpriu a promessa na vida dele, trazendo o filho que ele não tinha, que era algo totalmente impossível, se o coração dele estava pautado o quê, irmãos? Tão somente no cumprimento da promessa ou naquilo que ele tinha adquirido com Deus. O que, que ele adquiriu com Deus, irmãos? Comunhão. A proximidade. Ele adquiriu o quê, irmãos? A presença de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. E agora Deus queria saber, de calabaias xidericantas, porque Deus sonda, irmãos, o que está no íntimo do nosso coração. Se o que manteve Abraão a caminhar com ele era a promessa, ou se realmente era essa intimidade com Deus. E Deus permite momentos assim na nossa vida, irmãos. Eu te dei, Isaac, agora eu quero ver. Você saiu, você fez tudo isso para mim, porque você queria Isaac ou porque você aprendeu a me amar? Você fez tudo isso para mim, de calabaias xidericantas, porque você queria ter um lar perfeito ou porque você queria realmente aprender a me amar?
Meu Deus.
Oh, de calabaias. E agora, irmãos? Quem vai falar mais alto? É a razão? A emoção? Ou realmente a fé? Quem que vai agradar no teu e no meu coração, irmãos? As promessas de Deus? Aquilo que Deus te prometeu? Ou aquilo que você desejava ter? Em cada momento da história, irmãos, Deus, ele permite momentos realmente X na nossa história, na nossa vida. Às vezes para quebrar uma maldição por completo. Às vezes, né, como ali Pedro, depois de ter negado Cristo por 3 vezes, e quando Jesus chega e pergunta para ele, depois de ter ressuscitado, Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim, mas na terceira, irmãos, Pedro, tu me amas? Oh, Jesus, tu sabes que eu te amo. Oh, de calabaias xidericantas, eu penso o que passou, irmãos, no coração daquele homem. O que realmente a alma dele sentiu naquela terceira pergunta, irmãos. Deus queria ver, Jesus queria ver se Pedro tinha aprendido a parar de caminhar na razão humana, de querer pegar a espada e cortar a orelha, de tomar ações impensáveis, sem realmente usar a fé, tão somente para reação. Agora Deus queria ver se Pedro tinha entendido, irmãos, o verdadeiro significado do Evangelho, o que realmente era amar Cristo. Saulo precisou cair do cavalo, irmãos. Ele achava que estava servindo a Jesus, a Deus, né? Na época de Jesus, não, Deus. Saulo achava que estava servindo a Deus, ele estava ali como os fariseus, irmãos. E a pastora falou, falei, nossa, Deus, ecoou isso. A pastora hoje estava na mesa. Problema de Jesus, ela falou, irmã Marisa. Depois você ouve o podcast, foi bênção. Ela disse para nós ontem, o problema de Jesus não foi os demônios. Porque ele mandava, os demônios reconhecem a autoridade, né, para a pastora? Mas fariseu, conhecedor de palavra, esse o bicho teimoso. O bicho da razão, quando a pastora falou para você, obrigado, chegou a palavra, Senhor, porque é razão. Eles estavam pautados na razão, na lógica, no ensinamento mosaico. Eles estavam pautados na razão. E Deus não quer nada de razão, irmãos. Ele quer que nós venhamos a caminhar e a ousar na fé. E Saulo, irmãos, ele estava pautado na razão. Eu aprendi assim, eu fui ensinado assim, eu fui doutrinado assim, eu acredito assim, a minha altivez me deixa e me permite ser assim, eu acredito dessa maneira, eu faço desse jeito. E eu ainda tenho a assinatura do rei aqui na minha cartinha, então eu posso arrebentar. Ele estava pautado na razão, irmãos. Mas Deus, que é um Deus lindo e gracioso, irmãos, ainda que tivesse 10 fariseus como Saulo, algo no coração de Saulo havia de verdade, de puro, irmãos. Ainda que o ensinamento tivesse errado. E aí eu volto a dizer naquilo que eu estava falando, irmãos. As maldições hereditárias, o ensinamento errado precisava ser quebrado. E Deus fez o quê? Tira Paulo, derruba Paulo daquele cavalo para que maldições fossem quebradas, para que ensinamentos errados fossem quebrados, para que Paulo pudesse ter a sua vista restaurada pelo fogo puro de Cristo, para ele enxergar com clareza e certeza aquilo que é o evangelho verdadeiro, aquilo que realmente nos leva para o céu, aquilo que nos faz, de Calabaias, Xidericandas, caminhar nessa terra, irmãos, não em fracasso, não em derrota, mas em vitória com Cristo. Ai, mas como que vitória é essa, missionária? A senhora mesmo vai passar por cirurgia? É vitória, irmãos. Eu estou glorificando a Deus, porque Deus sabe. Nós entramos no ano, eu conversando com a pastora, o que eu preciso, Senhor? É de um aquebrantamento espiritual. Porque, irmãos, existem momentos nas nossas vidas que o nosso coração ele vai se enrijecendo. E se não for o próprio Deus a tratar e a trabalhar, irmãos, porque mais vale entrar manco no céu do que não entrar, irmãos. Então nós não podemos estar pautados com aquilo que nós estamos passando aqui momentaneamente, ainda que nos traga pavores, medos, anseios, receios. Não, a minha fé tem que estar firmada e pautada nas promessas de Deus. Abraão teve 7 promessas, Deus foi reafirmando as promessas. Eu tenho outras promessas e eu preciso trazê-las à existência pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Para quê? Para que ela seja o meu ânimo. Eu preciso me animar, irmãos. Você precisa se animar em Cristo Jesus para este ano. Vai ser fácil se animar? Não é, irmãos. Tem dias fáceis, tem dias difíceis. Como eu disse para minha sogra, ela veio nesses dias chorando. Eu falei, Dorotinho, calma aí. Calma aí, porque a palavra do Senhor me diz. Existem dias bons e dias ruins. Esse é um dia ruim. Amanhã Deus não sabe se vai ser bom e ponto. Então vamos aquietar o nosso espírito e o nosso coração. Nada que não esteja no controle de Cristo. Você tá na ar, parou, saiu de perto. É assim, irmãos. É fácil? Não é fácil. Não foi para Abraão. Mas qual é o meu interesse neste momento, irmãos? Qual tem que ser o nosso interesse? Sermos limpos. Quebrar maldições. Cada um de nós sabemos qual é o nosso ponto fraco, irmãos. Cada um de nós sabe aonde realmente o diabo muitas vezes tenta, ó, ceifar. É essas maldições que nós precisamos clamar a Cristo Jesus para que Ele dê um basta, para que nós possamos vivenciar o que, irmãos? O livre de Cristo, a alegria de Cristo, a presença de Cristo, o resplandecer de Cristo, o realmente o Deus vivo. E nós já não sabemos se Deus está vivo dentro de nós, irmãos. Mas nós precisamos buscar em Cristo Jesus reacender essa chama, porque quando Jesus chamar, ó, vem aqui, vamos lá fazer, né, um holocausto agora. Pega o seu filho Isaac aí, aquilo que você mais ama, Ou aquilo que você mais tem medo, né? No meu caso é o que eu mais tenho medo, enfermidade. Deus vai trazer junto da gente, irmãos. E aí, vamos sacrificar para Cristo? Vamos usar a nossa razão? E eu falando com Deus, falei, Senhor, e aí existem alguns momentos na Bíblia, irmãos, que Deus permite em situações assim, e Ele quer ver se eu vou me pautar na razão ou na fé. Gideão, irmãos, em seu momento X, o que ele fez? Ele queria andar na razão, ele queria agir na razão. Senhor, eu sou, né, o mais pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ele, irmãos, porque havia no coração dele, ele está sorrindo, que belezinha. O bebê está rindo, irmãos, perdão. É muito lindo. Na hora X dele, irmãos. Isso é o que, irmãos? É se alegar das pequenas coisas. Nossa, falta isso para nós, irmãos. Falta isso para nós. Às vezes algo singelo, algo puro, algo pequeno, a gente deixa de sorrir, porque a gente está tão distraído com as coisas ruins do mundo, irmãos, que a gente já não consegue ver alegria em nada. Mas aqui, irmãos, Gideão, para ele não fechar o coração, o que, que ele faz? Ele pede uma estratégia, ele faz o quê? De uma maneira drástica, ele pede um sinal para Deus. Então ele não usa a razão humana. Ele não deixa de usar a fé, mas ele faz o quê, Senhor? Eu não quero usar a minha razão humana, porque os meus olhos estão vendo isso, os inimigos são esses, nós somos estes, somos poucos, mas Senhor, eu quero usar a fé, mas me ajuda, me dá um apoio. E ele faz o quê, irmãos? Ele pede um sinal. Para ele não andar na razão, irmãos. Esther, irmãos, no seu momento ali também crucial, ela não deixou a razão falar mais alto. O que, que ela faz, irmãos? Ela vai para o jejum, vai para a oração, para que o próprio Deus possa intervir. Ela, nos olhos naturais, até Mordecai vai ali e instiga ela, ó, se você não fizer, outro Deus vai levantar. Mas ela estava pautada o quê? Na razão, irmãos. Mas como que eu vou entrar diante do rei? Como que eu vou fazer isso diante do rei? Como que vai ser aquilo diante do rei? Ela foi para a oração, irmãos, ano da oração. Se a sua fé ainda não te permite tomar ações, não deixe que a razão reine. Vai para a oração, aleluia. Vai para o jejum, irmãos, porque Deus vai intervir. Daniel, irmãos, no seu momento X, ele também não deixou a razão falar mais alta. Ele não se contaminou ali com as iguarias do rei. O que ele fez? Ele buscou uma estratégia. Um pediu um sinal, outro foi para a oração e o outro fez o quê, irmãos? Pediu uma estratégia para Deus. Ele foi lá e ousou, irmãos, falou com, né, com o carcereiro mora, olha, está todo mundo se alimentando disso, todo mundo se alimentando da mentira, do engano, do medo, todo mundo se alimentando dizendo que as coisas não vão dar certo, eu não quero me alimentar disso, eu vou me alimentar de outra coisa. E Deus deu graça, irmãos. Aqui foi a comida terrena. Mas nós podemos pedir isso para Deus. Senhor, eu preciso de um outro tipo de alimento. Eu não posso me alimentar do aquilo que a minha família está se alimentando. Porque muitas casas estão como, irmãos? Descrentes, incrédulas, estão medrosas, infelizes, tristes, não sorriem. Hoje eu estava conversando até isso com a minha cunhada. Eu falei, não, não deixa, né, meu cunhado, no caso, Israel, guarda segredo, um segredo nosso. Por quê? Está infeliz e não quer que ela sorria, não quer deixar ela feliz. Ó, massacre, oprime. Falei, ó, bravo por bravo, vai lá, desce um pouco para a praia e vai descansar. Não quer ser feliz, está conversando, está chamando, está buscando, não quer? Não podemos nos colocar, como a pastora diz, debaixo de jugo, irmãos. Tem hora que não dá. Não dá, porque as pessoas não sorriem, não querem ver o outro sorrindo. Daniel resolveu, irmãos, não se contaminar com aquilo que todo mundo estava comendo. Ó, cuidado, a pastora disse as distrações, é distração, irmãos. Cuidado, ouvidinho, o que ouve. Cuidado, né, olhinho, o que vê. Cuidado, a boquinha, o que fala. O que você está compartilhando de... A pessoa vem com pessimismo, você vai e fala pessimismo. Eu era muito disso, irmãos. Coitada da pastora no começo. Misericórdia, ela falava uma coisa negativa, eu falava um milhão. Só Deus, né, pastora? Eu era muito negativo, irmãos. Muito. Ainda tem algumas coisas que ainda não estão boas. Mas é uma peleja. É o quê? Uma maldição a ser quebrada, irmãos. E isso requer esforço. Cumprimento de promessas, irmãos. E libertação precisa haver comprometimento. precisa haver entrega, precisa haver renúncia, precisa haver obediência, precisa haver realmente a entrega àquilo que Deus está falando. Por quê, irmãos? Porque senão nós vamos fazer como Jonas. Jonas, ele não ousou na fé, ele acovardou, irmãos. Ele deixou realmente a razão entrar. Ele calculou, ele visualizou, ele viu aquilo que era racional. Ele viu que realmente aquele povo de Nínive ali estava contaminado, era um povo pecador, não tinha jeito, larga a mão, que ó, já está decretado. É isso que a razão faz conosco, irmãos. Ela nos faz advogados de acusação e juízes da situação. Então nós mesmos advogamos a causa contra e nós realmente já decretamos e pronto. Não vamos orar, não vamos jejuar, não vamos lutar, não vamos pelejar. Se a pessoa quiser ser salva, ela que se vive. Até aqui o Senhor me ajudou, amém? Amém. Agora é você com Deus. E isso a gente só vai fazer quando Deus mandar, irmãos. Mas se isso é a nossa razão falando, irmãos, vamos reaver os nossos conceitos com Cristo. Vamos reaver a nossa fé com Jesus, irmãos. Vamos parar de ser advogados de acusação e juiz de situações de almas. Almas, você não morreu por ela. Almas, você não se entregou por elas. Foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai falar assim, ó. Ele merece, ele não merece. Pode deixar que agora é comigo. Ó, não, pode lutar mais um pouco. Porque eu vou falar por mim, irmãos. Existem momentos, situações que realmente dá vontade não apenas ser de advogado, né, de acusação. Dá vontade de decretar, abolir, acabar, cortar, encerrar. A gente quer fazer ali como Jonas, irmãos, né? Jonas entra no barco, se esconde de Cristo, entrou no buraco, aí Jesus faz o quê? Balança, manda a tempestade, vamos achar quem está escondido, vamos trazer a existência, porque nada que seja oculto seja revelado, vamos levar ele para dentro da baleia para refletir um pouco nas suas ações impensáveis, a sua razão humana que estava totalmente fora da minha vontade. Aí ele lembra, opa, eu sou um homem de fé. Dentro da baleia, opa, Jesus, olha, o Senhor me usa como sacerdote. Dentro da baleia, nossa Deus, é verdade, eu sei orar. Nossa Deus, o Senhor me fez promessas. E aí Jesus, por misericórdia, Deus por misericórdia a Jonas? Não, irmãos, porque Deus tinha uma obra salvífica em mim. Porque Deus já conhecia o coração de Jonas. Tanto é que depois que ele vai lá, faz a obra, faz o cumprimento da vontade de Deus, ele faz o quê, irmãos? Ele vai, deita naquela, né, naquela arvorezinha e faz o quê? Deus tira ela, ele amaldiçoa. O coração dele ainda não era puro, irmãos. Ele não tinha passado os processos que Abraão tinha passado, Gideão, Esther. Ele não tinha aprendido nada, irmãos. E a irmã, né, a missionária de Ariadne, disse aqui, o que nós estamos aprendendo com os processos nos quais Deus tem nos colocado? Estamos passando aleatório, estamos passando por passar, passou boi, passou boiada, ou eu estou crescendo aos pouquinhos? Não precisa ter crescimento muito grande, irmãos, porque cada um tem, né, uma capacidade. Mas o que a pastora sempre bate aqui, o pastor sempre bate aqui, o que, que é? Alguma coisinha tem que ir mudando. Alguma coisinha tem que ir acontecendo no íntimo da nossa alma, do nosso vocabulário, no nosso gesticular, no nosso falar, nas nossas ações. Porque isso é galardão para eles? Não, irmãos, não. É para Deus, é para você. O deles Deus já preparou, eu tenho certeza, irmãos. Depois de tantos anos de luta, tanta coisa que eu já vi neste lugar, irmãos, tenho certeza plena. Tem uns que tem até muita pedrinha já, está tudo reluzente. Pode ficar em paz, irmãos. A preocupação aqui é a salvação individual. A preocupação aqui, irmãos, é se nós estamos realmente, como, né, ontem também ficou forte, se ainda nós sonhamos com as regiões celestiais. Eu gostava muito de ver a irmã Mariane, quando ela falava, porque ela falava com entusiasmo. Aí eu fico imaginando aquelas pedrinhas de ouro, aquelas... Ela falava. E eu lembrei dela até ontem por causa disso. Eu falei, Senhor, entusiasmo em falar do céu. Entusiasmo em saber para onde eu vou passar a minha eternidade. Entusiasmo em entender que tudo que eu estou passando aqui é momentâneo. Deus está apenas tirando aquela geração adâmica, aquelas maldições que me acompanham, me fazendo promessas, me fazendo crer, me limpando, para me recolher e levar para onde, irmãos? Morada eterna. E aonde nós nem vamos lembrar, irmãos, de parentela, de paz, de terra, de bens, de sofrimento, de nada. Nada, irmãos. Então, pensa bem como a gente perde tempo com coisas que são vento. Eu não lembro se é Eclesiastes ou Cantares, que vai falar sobre correr atrás de vento, irmãos. E muitas vezes nós estamos conhecendo a palavra, ouvindo de Jesus, falando de Jesus, testemunhando Jesus, orando em mistério e correndo atrás de vento. Correndo atrás de vento, irmãos. Sendo que a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, ela não nos acrescenta dor. Que as bênçãos do Senhor, ela vai nos acompanhar. Ah, então eu vou viver de brisa? Não, irmãos. Eu vou viver de fé em fé. Eu vou caminhar de fé em fé. Não vou deixar, irmãos, que a minha busca por aquilo que eu preciso na terra se torne um fardo, um peso, uma obrigação. Eu achei bonito, né, irmão Roger, ontem falando, né, Senhor, me dá sabedoria para administrar, faz aquilo que é necessário para que tudo isso se torne um fardo. Não foi algo assim que o Senhor falou, irmão? Foi algo desse tipo. Eu achei que eu ensinei isso. As bênçãos de Deus, irmãos, ela não pode trazer peso na minha vida. Ela tem que agregar realmente valores de alegria. É o que eu sempre oro, né, minha oração, irmão, sempre, sempre. Até estava conversando com as meninas hoje, que elas falam, né? Eu acho que o Ronaldo tinha muito disso antes de eu trabalhar. Que eu abençoava, eu era de abençoar porque eu não trabalhava. Eu pegava dele e saía distribuindo. Irmãos, desde sempre eu fui assim, desde o meu primeiro emprego. Eu lembro que uma rescisão, uma vez, eu peguei, eu trabalhava na casa missionária, peguei e comprei tudo em brinquedo para as crianças. Foi a minha alegria, com 15 anos de idade. Então, porque eu sempre entendi, eu não tinha. Minha família sempre foi muito carente, tudo muito pouco, tudo. Então, quando eu tinha, eu sabia que era Deus dando. Usei muito tempo, assim, de ganhar roupa usada. Meu pai trabalhava na roda, então o pessoal juntava. Aí os amigos iam distribuindo. Ah, tem filho de tal idade, ia repassando. Então, quando eu tinha, eu achava legal. Eu falei, não, eu gostava de ganhar, vou dar. Então, é algo que eu aprendi. E é assim que Deus quer. Se Ele nos abençoa, Senhor, não tem que ser um fardo. Não, eu tenho que aprender a administrar aquilo que eu preciso e aquilo que eu posso, né, compartilhar. Abraão aprendeu isso, irmãos. Por isso que eu achei bonito, que eu estava conversando com elas de manhã e eu li isso à tarde. Abraão foi o primeiro homem a dar o dízimo dos dízimos. A dar o dízimo, né? Algo que Deus não mandou. Então, o que Deus quer de nós, irmãos? Deixe, né, a razão de lado. Porque eu ainda escrevi, olha, quando nós estamos como Jonas, sem conseguir enxergar a possibilidade do milagre, o melhor que fazemos é agir segundo a nossa razão, fugindo, deixando para lá, abandonando a fé. E essa é uma estratégia muito usada pelo inimigo, nos levar a enxergar apenas pelos olhos da razão, para que dessa forma nos deixemos de guerrear. E é na guerra, irmãos, que nós exercemos a nossa fé. Precisamos usar a razão, desde que ela esteja alinhada à verdade e à vontade de Deus. Mas quando ela sobressai a isso, precisamos estar atentos. Como está a nossa comunhão com Deus? Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E em nome de Jesus, irmãos, se você não lembrar nenhuma promessa, para ali no mural, dá uma olhadinha, anota os versículos aí, que tem os versículos bênção para as nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as formas que o Senhor. E tem 9 horas, irmão.
Graças a Deus, né, amados? Essa palavra é uma palavra muito bacana, muito linda, uma história verídica, verdadeira, poderosa, de Deus, que deixa um esteio, um exemplo, uma coluna de fé para nós trabalharmos, que é na vontade do Senhor, né? Que é na vontade que Ele tem para a minha, para a sua vida, para a nossa vida. Quando eu prego essa palavra, eu resumo em 4 tópicos. A chamada, a aliança, o milagre e a prova. Que quando Deus chama ele, né, ele era solteiro. Depois Deus faz uma aliança com ele. Faz ele casar com uma estéril. Depois ele faz o milagre de gerar um filho. E depois ele perde o filho. Puxa vida, hein? Se ele pedisse o meu neto hoje, eu não dava. Imagina o meu filho, né? Que filho é neto 2 vezes. Chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão. Fez um milagre na vida do Abraão. Prosperou Abraão, né? Aleluia, outro dia eu vi um austríaco aí, um judeu austríaco, que é descendente de Abraão. É bilionário. Dá cosquinha no Neymar, nesses caras aí do Paris Saint-Germain, Messi e tal. Tem que juntar todo mundo para chegar no descendente do Abraão hoje. Então, Deus, ele é tremendo. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, nessa história toda que a missionária pregou, né? E eu tenho uma chamada nesse Gênesis 12, né? É o 17:1, irmãos. O 17:1, ele é tremendo para Abraão, né? E para nós, né? Sendo, pois, Abraão já da idade de 99 anos. Puxa vida, ele tem que esperar 99 anos para acontecer um desejo dele, né? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Isso foi dolorido, irmão. Te dei dinheiro, te dei fortuna, te dei fama, te dei casa, te dei carro, te dei mercado, te dei avião, te dei o ouro, te dei a prata, te dei o marido, te dei a esposa, te dei o filho, sou o Deus do milagre. Eu faço todas as coisas. Só que quando chegou no 17, que ele deu uma desvirtuadinha, né, no Egito, né, não chegou a ser uma mentira, mentira que realmente, né, o pai dele era pai da mulher dele, naquela época podia por causa de herança, por causa de política, né? E a mãe não era mesmo, né? A mãe dele não era a mãe da Sarai, né? Ele ali usou desse mistério aí, né? Para entrar na caverninha lá e enganar o faraó, né? Mas Deus ajudou ele, né? E aí Deus, quando ele faz essa chamada, essa aliança, esse milagre, pede o filho, assim é na minha, na sua vida, como ela ensinou em todos os outros, que ela disse aqui, né? Ela falou de Jerubbaal, né? Gideão chama Jerubbaal, né? Aleluia, vai pisar no lagar, né? Deus vai falar para ele: paz seja contigo, né? O medianita vem para afrontar ele e destrói os inimigos, né? Então Deus, ele usa a hora que quer, quando quer, do jeito que quer, mas tem que viver esse processo aí que a pastora falou, que a missionária pregou hoje, que é para a gente estar na bênção, na presença de Deus, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, você não chegou a 99 ainda, você vai chegar, Deus vai aparecer para você. Tem muita gente que nem viu Deus ainda, né? Com 50, com 60, com 70, com 45, com 16, com 17, 19, 13, 14, 2 meses, né? Aleluia. Então ele não precisa ver, né? Ele veio de lá, né? Já estava lá com ele. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso é lindo, irmão. Deus aparecer para alguém e dizer para alguém: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e por ele o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Pega um homem da nossa geração hoje que tem essa aliança com Deus, os mais renomados pregadores de todos os tempos, os mais bilionários da face da terra, o maior industrial, o maior professor, o maior tecnológico, o maior cientista, que vive esse versículo, que tem essa promessa. Não tem, irmãos. Difícil de achar, né? A gente luta para chegar lá, mas vamos andar na presença dele e ser perfeito, que é o que é o resumo de tudo isso. Por quê? Tem uma grande vitória. Qual é a vitória? É o milagre. Vai ter a prova? Vai ter a prova, mas também vai ter a vitória, amém? Nós vamos aqui chamar o irmão Anderson, né, irmão Anderson? O certificado dele do batismo, fez a aula do batismo, né, tudinho, desceu as águas. Precisa viver o 17, né? Andar na minha presença e ser perfeito. Tem culto domingo, irmão. Tem culto quinta. Jesus tem uma promessa, uma palavra. Não pode deixar Jesus para trás, né? Anderson José Lucas da Costa. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento da Escritura Sagrada. Marcos 16, 16. No dia 9 de setembro de 2023, em São José dos Campos. Tendo sido sepultado com Cristo no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2 e 12, né? Assinado por mim e pela secretária do Ministério da PCBL. Então está aqui, passa em suas mãos. Põe lá num quadrinho, lembra desse dia glorioso que o irmão morreu para o mundo e nasceu para Cristo, tá bom? Jesus te ama. Aleluia. Deus abençoe. E tenha a prole, né? Essa bênção que está sorrindo aí, né? Esse Isaac deles aí, né? IPCVL, Igreja Pentecostal Cristã Voz que Liberta, Ministério Cristo para Todos, certificado de apresentação. Aos 10 dias de dezembro do ano de 2023, celebramos a apresentação do recém-nascido Kaleo Felipe da Costa, tá certo? Né? Aleluia. Apesar desse O aqui parece A, Kaleo filho de Anderson José Lopes da Costa, Nádia Rosa Pedrosa da Costa, nascido em 22/10/2023, sendo avós paternos José Raimundo da Costa e Edina Maria da Costa, avós maternos Joaquim Aloísio Pedrosa e Maria Helena Rosa. A cerimônia foi celebrada pelo ministro do Evangelho, pastor Jefferson. Ele seguiu os rituais do Evangelho, de acordo com a Sagrada Escritura, com a leitura oficial em Lucas 2, 21 e 24. Tendo a participação dos irmãos em Cristo, parentes e amigos da família, para os devidos fins, foi lavrado este documento, que segue abaixo, assinado por mim, presidente da igreja. E o irmão vai assinar aqui, a irmã vai assinar, colocar também no padrinho. Aleluia, pega aqui, irmão, seu filho, certificadinho, tá bom? Deus abençoe mais uma vez, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Irmã Andréia, vem aqui. Da senhora, da sua família, já entregamos de todo mundo. Ela vai no mural, irmã, já, tá bom? Deus abençoe, já está orado, orando por toda a família. Aleluia, nós vamos colocar uma vírgula, irmãos. Não esquecendo que quinta-feira tem o culto. Vai ser uma palavra apocalíptica, um estudo que o irmão pediu para trazer para nós, né? Temos devagarzinho ceifando, né, o irmão, e ele está estudando, né, na Bíblia, parou sua vida para trazer uma palavrinha para nós, porque aqui, graças a Deus, o púlpito aqui não é só meu, é de todo mundo aqui, a gente reparte o púlpito com todo mundo. Se você um dia quiser trazer uma palavra, uma saudação, e tiver uma vida no altar do Senhor, o altar é seu, tá bom? Fique à vontade. É, não perca quinta-feira, venha no culto, irmão. Salvo um conduto, viagem, passeio, doença, da enfermidade, né? Porque eu sempre preguei isso, sempre falei, aconteceu na minha família, né? A gente é o que a gente prega, o que é. A minha sogra ia para lá e para cá e vinha, acontecia e tal, foi um tombo, não anda mais. É 15 dias que está lá, não anda. Então você tem que vir para a igreja, irmão. Você vai por aí, bater perna por aí, e Jesus está aqui, quer falar com você. Então não deixa acontecer isso, porque agora, né, cadeira de roda nós traz ela. Né? Põe ela no carro, põe na cadeira de roda, traz ela, tem que vir. Ela não anda mais. Quem anda é nós agora por ela. Para banheiro, para banho, para tudo. Isso é um exemplo da família. Agora você pode trazer esse exemplo para você. Você vai esperar uma situação caótica, crítica, difícil, né? Ir no Egito. Se a pessoa, ele passou por Deus, provou ele. Vai no Egito. Faraó vai pegar sua mulher porque ela é linda e acabou. Se quer aqui, quem manda é Faraó. Aí ele fala para ela: olha, ela contei. Fala que você é minha irmã. Porque você é muito formosa. E o Faraó vai pegar você mesmo, vou perder você. Né? Deus visita o Faraó. Né? Agora, para Deus visitar o Faraó, lá no versículo 20 em diante, no 17, Deus falou, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então hoje é noite de andar na presença. Você vai pôr a mão no seu coração. Enxaqueca, diabetes, tuberculose, câncer, AIDS, epilepsia, Covid, maldição, depressão, opressão, qualquer coisa. Vai sair agora, Deus está dizendo aqui no meu ouvido. Vai embora da sua vida. Tristeza, solidão, maldição, suicídio, morte, contenda, falácia, fofoca, briga, intriga, inveja. Tem muita gente aí com inveja, carregada de inveja. Vai sair agora, Deus está dizendo, né? Aleluia. E os propósitos, os projetos do seu coração. Hoje nós estamos no monte orando e Deus vai abençoar a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus está mandando dizer que Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Você que anda de cauda porque você quer. Deus tem a grandiosidade que Ele tem para Abraão na sua vida. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Busca o Senhor, irmão, enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto, né? Não que você não vá pecar. Pecar todo mundo vai, irmão. Eu vou, você vai, nós somos pecadores, todos nós somos. Mas se você confessar com os seus lábios, irmão, deixar os seus maus caminhos, Jesus vai te capacitar. Jesus vai te ajudar. A irmã citou um pouquinho de geração adâmica. A gente foi feito lá no barro, né? Jesus juntou as argilas e fez, né? A branquinha, a moreninha, a amarelinha, a mais douradinha, juntou aquela terra e soprou, deu um sono para o Adão, fez a Eva. E você então é o escolhido de Deus, porque você é essa descendência aí do pó da terra. E realmente, né, eu disse lá no monte ontem, eu vou repetir aqui, Deus olha para mim, olha para você e olha o que Deus vê: vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, um pingo em um balde. E Deus fala para o pingo, para o vermezinho, para, né, a pessoinha, e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Ali literalmente ele deixou pai, mãe, por causa da idolatria, por causa do pecado, né? Não é para você fazer isso hoje, né? Deus está dizendo para você ter um conserto, quando eu encontro com ele, né? E aí você vai ganhar o papai, a mamãe, a família para Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Se a pessoa você vai para o céu e o papai e a mamãe para o inferno, ou o papai e a mamãe para o céu e você para o inferno? Fica de pé, comigo, filho. Deus, nós vamos para um monte orar, buscar a tua face, a tua presença. Eu quero pedir a bênção do Senhor para aqueles que entraram nessa casa hoje, que tem processos judiciais, no NPS, no fórum, no cartório, que tem problemas familiares, conjugais, que tem problemas financeiros, que tem problemas nas famílias, que tem problemas em alguma área específica, peculiar, particular, pessoal, individual, aquilo ao qual o inimigo nosso, Senhor, o Deus desse século, o Satanás, ordenou, mandou, comandou, porque ele pode, ele tem esse poder, o Senhor deu esse poder para ele, ele tem os seus súditos, os seus funcionários na terra para matar, roubar e destruir o teu povo que se chama pelo seu nome. Pai, estamos aqui para pedir para o Senhor, não só a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa alegria, a força do Espírito Santo, a unção, a prosperidade, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, a lava suricanta, a lava cabaraba suriana, a lava cabarábia, na sua presença, mas queremos pedir a paz em Jerusalém, paz em Israel, paz na Arábia Saudita. Queremos pedir a paz, Shalom Adonai. Derrama paz para nós e para eles, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos gente queridos, e dá oportunidade, papai, em alguma área da vida, alguém ceder para o Senhor, seja andando ou no cadeirante, Senhor, pai, alcança alguém, decanta lá da Suriana, nesta noite, e nós que já fomos alcançados, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, papai, lá da Suri, canta, lá da Camarada, é a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. A misericórdia do Senhor te assiste nesta noite. A misericórdia do Senhor te cura nesta noite. A misericórdia do Senhor enviou Jesus Cristo, seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa a determinar, começa a declarar aí na tua fé, porque a irmã disse aqui, a missionária pregou, é pela fé. Começa a declarar na tua fé aí a unção, a graça, o Pentecoste, a prosperidade, a cura, a visitação de um filho, de uma filha, de um neto, bisneto, tataraneto, geração eleita. Começa a pedir para Deus salvar almas. Começa a pedir para Deus te usar na face dessa terra. Começa a determinar, começa a exercitar a tua fé nesta noite, porque o anjo do Senhor está passando aí, e se você deixar, o anjo do Senhor vai tocar em você. Se você deixar, Deus quer te renovar na língua de fogo. Você que foi batizado, não é para guardar o Espírito Santo numa caixinha e falar em mistério, a hora que você acha que você deve falar, é para você celebrar o Senhor na língua de fogo, no culto, no monte, na igreja, no trânsito, no dia a dia, lava cantar, lava chamarábia, lava sur, porque você não é consumido, porque a misericórdia do Senhor, ele te livra da aflição, porque a misericórdia do Senhor te guarda, porque a misericórdia do Senhor faz com que você ande na presença dele e ser perfeito, porque a misericórdia do Senhor, quando ele te chama, quando ele faz uma aliança, quando ele renova um milagre na tua vida, aleluia, ele sim vai provar você, porque ele é amor, sim, ele é amor, mas também ele é justiça. Então vai orando, vai determinando, vai pedindo perdão, vai pedindo renovo, pede para enxugar as tuas lágrimas, vai determinando a cura, rabavuia, cantarabasturi, cantala, catalaba, camarábia, porque pastor, aleluia, a missionária disse que ela mais tinha medo da enfermidade, e a enfermidade acometeu ela. Deus vai fazer um milagre quarta-feira na mão da medicina humana aqui na terra, aleluia. Mas Jó diz no livro de Jó, no capítulo 2, aleluia, o que mais eu temo é o que me vem acontecer na terra. Então o que mais você está temendo é o que vai acontecer na sua vida. Não tem problema, é bíblico, vai acontecer. E se vai acontecer, passa pelo vendaval de cabeça erguida, passa pelo candarabaçuri, anda pelo mar, aracatanaia, sabe, cabeça erguida, começa a chorar, começa a declarar, chora Israel na presença de Deus, começa a profetizar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai cair a idolatria, vai cair a maldição, vai cair a depressão, vai cair a angústia, vai cair o emaranhado, vai cair o rolo, aquilo que o diabo lançou, falou, declarou, o demônio de geração, aleluia, vão cair por terra, porque o nome do Senhor será glorificado. Você foi chamado para obreiro, para obreira, para ministério, para evangelho.
evangelizar, para pregar, para ser missionária, para ser levita, para ser pregador, para ser pastor, para ser ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Profetiza, profetiza o teu ministério agora. Profetiza, você é uma missionária de Deus. Profetiza, você é escolhida. Profetiza, você é eleita. Profetiza, racatalabandácia. Profetiza a tua geração. Talvez vai chegar o tempo da partida. Talvez daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, vamos profetizar. Daqui a 105 anos você vai partir. Mas vai ficar um filho, uma filha, um neto, um primo, um sobrinho, um parente, alguém que vai lembrar de você e vai dizer: ali era uma mulher de Deus, ali era um homem de Deus, ali tinha uma palavra. E lá na frente, irmãos, daqui mais 2 milhões de anos, alguém vai estar falando: naquele tempo em São José dos Campos tinha uma missionária pregadora da palavra, que nos ensinou, pregou a promessa, pregou a palavra, pregou a verdade, e cantaram a minha terra na graça. Aquele povo deu ouvidos à voz do Senhor. Aleluia! A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que Deus nos corrige? Por que Deus nos ensina? Por que Deus fala com amor conosco? Aleluia! Porque Deus, ele canta lá de Açú, de terra da Gaçu, ricanto rocotono. Ele quer o melhor para você. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Ainda que seja necessário, depois de tudo, estar dentro da baleia 3 dias. Viu como que Deus não se importa com a opinião do homem? Deus falou: ah, é? Tá bom. Vou dar uma baleia aí, você vai ver só jogar você no mar. Não era bom, legal, bacana, inteligente, poderoso, comprou com o dinheiro dele a passagem para outro lugar? Deus fez o que fez. Ele que nem ele pode ir para o mar, nem ele, né? Perdeu tudo. E ainda afundou a embarcação dos outros. Um erro da gente mata os outros, meu irmão. Amém? Até eu orava aqui, moça. Nunca te vi, não sei nem quem você é, né? Tá, eu sei que você é, porque eu acho que eu sei. Mas é, nunca te vi assim. E eu vi assim um embrólio muito forte, muito pesado, muito diabólico mesmo. Saindo fora, dando linha, indo embora. Porque eu orava aqui na sua vida, no seu coração. Deus vai fazer assim algo assim muito bacana, porque ele fala assim que ele ama muito você e tem um propósito com você. Então a gente esperneia, sabe? Eu esperneiei para arrebentar. Aí eu perdi tudo. Aí quando eu perdi tudo, eu vim para Jesus, né? Minha cabeção, eu podia estar milionário hoje, com Jesus. Aí eu preferi pegar latinha, mas eu vou contar meu testemunho, porque você quer demorar, todo mundo precisa estar careca de saber. E eu também estou na frente. Mas eu achei legal que o capiroto não teve o poder para ir embora. Né? E você ainda é uma jovem, uma criança, uma infante, está subindo na vida, tem uma bênção de Deus também para entregar na sua vida. E o que eu acho mais bacana disso tudo, e eu sou sarcástico nessa hora com o diabo, ele não tem poder, né? Se ele fosse poderoso, ele ficava aí, mas ele foi embora. Mas que coisa, hein, covarde, o cara vai embora, né? Ele foi embora. Ele não tem poder na eternidade. Então Deus fala assim: ele destruiu o inimigo na sua vida. E você é muito amado. Pode não ser amado pela família, pela sociedade, pelos amigos, a realidade, você tem muitos amigos, tem que tomar muito cuidado, né? Mas você é muito amada por Deus. Porque Deus, ele amou você. E esse embrólio negativo foi embora. Não pega mais ele, tá? Jesus te ama, não lhe dizer. E a senhora também nunca viu na vida na terra, a senhora veio com a irmã aí. E a senhora entrou. E eu orando aqui, eu pude ver um emaranhado. É, a senhora já viu como é que foi Facebook? A construção do grupo Meta, quando criou o Facebook. O Facebook é uma aranha gigantesca que controla o mundo, o planeta Terra, né? É uma aranha caranguejeira com 800 bilhões de pernas em cada lado dela, né? E são fios para conectar o mundo inteiro com todo mundo. A gente quiser falar na Austrália, na França, na China, né? Que não é muito a minha área, eu estou imaginando aqui, tem um professor da área aí, nosso novo arte, aleluia. Mas eu vi isso na sua vida e eu vi Deus cortando. E esse é uma aranha. Porque muitas vezes o emaranhado é que nem a missionária pregou, né? A gente vai na opinião de um, na opinião do outro, vai ali porque ele está fácil, vai ali porque o governo facilitou, vai ali porque agora é não sei o quê, vai ali porque, né? E aí a gente vai, né? E a gente vai, e depois do fim não acontece nada, né? Grande é a bênção. Grande é a conquista. Grande é a vitória. Porque o Deus, ele é grande. Grande é o que Deus vai fazer essa irmã deixar, porque ele não é intruso. O outro entra, rouba, arrebenta, arregaça.
vida, família, ministério, saúde, sentimento, filhos, negócios, projeto, existência. Deus não.
Ele fala assim, que é para mim falar para a senhora, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Né? Deus está me mostrando uma visão, que ele irmão chorando com lenço na mão. E Deus fala assim, ela chorou porque ela quis chorar. Eu chorei com ela. Mas eu enxugo as lágrimas dela, fala para ela. Eis que estou à porta e bato. Se ela abrir a porta, eu entrarei e cearei com ela. Sabe o que é cear com você?
É um banquete. Deus tem um banquete. É para a irmã pedir, irmã. Deus tem um banquete. Essa ceia é uma ceia de banquete, de vitória para a serva do Senhor. Agora, é lógico, vai requerer alguns propósitos, vai requerer algumas renúncias, vai requerer alguns entendimentos profundos da Bíblia. São pouquíssimos profetas e pastores nessa cidade que têm esse discernimento. Cuidado com quem você vai conversar. Não conte a sua vida para ninguém, nem para ela, que é sua amiga. Não conta nada. O teu segredo é você, papai, filho e Espírito Santo. Porque o diabo vai pegar a irmã nesse laço aí. Não conta, né? Não conta para ninguém. Não para ninguém, não conta para ninguém. Eu sou casado com essa mulher há 30 anos lá em Pedrinha. Eu não conto nada para ela que Deus me mandou contar. Eu conto o que é aleatório. O que não é para contar, não conto. Eu não conto. Quero nem saber. É eu. Eu e Deus. Assim é, irmã. A irmã vai ter algo da parte do Senhor, assim como teve esse moço aqui. Deus falou no ouvido dele, lá em Ur dos Caldeus, na vida dele, no problema dele. E Deus fez uma grande obra, né? Salvífica, redentora, e ele é o pai da fé, como a gente já ouviu aqui. Deus, ele tem algo específico para a senhora. Se a senhora deixar. Né?
Porque também dá o livre-arbítrio, né? Eu me deixei por um bom tempo, paguei uma pressão, né? Paga até hoje, né? Antes tivesse obedecido quando ele chamou eu, né? Deus chamou eu, tinha sua idade. Aí eu desobedeci. Paguei o preço. Irmãos, a gente vai para o monte. Vamos orar lá no monte, irmãos. Mais um pouquinho, tá bom? É 9:30, vou dar a bênção apostólica. 9:30, 10:30. A gente está subindo uma hora aí para tomar um café, trocar de roupa e dar tempo. Vem aqui, irmão Duarte, vou ungir o senhor. Manaraço de cachoeira da carne assada, tá?
Aleluia!
Oriando, rodo, 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 canto, rodo, 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 rodo.
Eu vou te dar um jeito de falar uma coisa para a senhora, meu missionário. Grandissimamente é a minha promessa.
Aleluia!
Grandissimamente. Deus vai entrar com a providência em todas as áreas.
Tá bom, Duarte? Deus trouxe o senhor aqui hoje. Talvez se tivesse preparado, feito a agenda. Mas ele mandou dizer para o senhor que há 2000 anos atrás ele já fez essa agenda aqui de hoje. Para algo específico, peculiar, particular, pessoal, de tudo isso que o senhor ouviu, né, na face da terra. Eu não sei quando vai ser o tempo da sua aposentadoria, mas na sua aposentadoria também, né, que o senhor estiver livre do seu tempo para Jesus, não só o louvor, o violão, mas o irmão também vai preparar um estudo para o Senhor Deus. Meu irmão, igual o Daniel, talvez já será 2025, talvez já até mudou em São José, mas o senhor vai vir aqui. Deus, ele fala assim, que ele visita a tua saúde. Ele visita a nossa camarada. Não só a Troy, a doutora, Miriam, o João, o Daniel, as crianças, as esposas, né? Dos meninos. Mas ele canta lá de assustador. Ele também é o Deus da cura. Ele é o Deus também que não brinca, não mente, não engana. É o Deus que opera sinais, prodígios e maravilha. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. Que te tirou da tua parentela. Labacão, Garabia, Tecaragá, Semão do Sul, Tecaragá, Sede, Canta, Labacamarabe. Como Deus fez uma promessa para Ricardo III, aqui teu que cantarabia, açúcar. Sangue do teu sangue. Rica, turia, caturia, anduria, caturia, anduria, caturia, anduria, 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 suria. Suria, caturia, catana, catana, yassá, de catana, catana, yassá. Eu vou rodar canto e a canta na yassá. Tô tirando eu todo de canto e a bandolia, canto e a babaço de cá. Inflamação. Dos teus, de canta lá, basuri, canta lá, bacabarado, sangue. A basúria. Visite o teu sangue, da raiz, de canta lá, bacabarado, da cabeça, a planta dos pés. No coração do canto na yassá, da carne que bombeia. Porque a misericórdia tu não ser consumido, é a causa. Lava chamarada, lava suri, canta a terra da gaçô. As ricas misericórdias do Senhor. Receba a cura, receba a graça, receba a paz, que eu marquei esse dia na face dessa terra. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Vai em paz, porque Deus tem algo para fazer também.
Aleluia. Olhando aqui, irmã Andréia, para ele, Deus falou assim: fala para ela. Eu não esqueci das promessas. Eu estou no controle dos mistérios. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Tomando as estrelas, a luz, no mato, no mar, na água, na sua casa, na sua vida, na sua existência, na sua saúde, na vida da sua mãe, não desceu a sepultura, porque eu não quis que ela descesse a sepultura. O diabo já me pediu ela 5 anos atrás e ela vem lutando. Eu sou o Senhor. Mas eu tentando lá de a sua eterna nunca sumo. Essa noite, Lamanácia, vou entrar no seu coração. Chorou de canto e abandarado e assúbia. Não te desampararei, não te deixarei. Enxugarei todas as tuas lágrimas na cantanayassá. Estarei contigo na cantanayassá. Todos os dias da tua vida, Lavassúria, Rabandácia. Contemplo o teu coração, o desejo de estar aqui na minha presença, na minha casa. Mas muitas vezes fosse impedida, Lavassúria, e canta na cantanayassá. Mas dei conta, não chorou borrou, do conto, não chorou borrou. Te dei a primogenitura, te dei cantanayassá, a graça, te dei a libertação, te dei a cura divina, te dei a paz e a bênção e a prosperidade, e também te engrandecerei nessa terra no meio da sua parentela.
Você pode aplaudir a Jesus? Faz assim com a sua mão, Jesus vai te abençoar, te guardar, te livrar, te renovar, te restaurar, trazer o ouro, trazer a prata, trazer os carros, trazer a casa, trazer o marido, trazer a esposa, trazer o trabalho, trazer a prosperidade. Olha, eu querendo dar a bênção apostólica, mas ele está me mostrando aqui um olerite. Estou doidinho para ver o nome do olerite, meu Deus do céu. Mas não quer deixar tapar. E tem uns dígitos aqui no final do olerite, tem uns descontos, tem uns dígitos, né? E o anjo está multiplicando. Sabe quando a gente vê aqueles números multiplicando? Vai multiplicar. Vai parar num determinado número. É para você, tá? Como ela disse aí, ó. O homem foi dizimista, hein? Bambaraba suricambalaba cantaraba xabará. Pega você aí que eu vou pegar para mim também, né? Eu não tenho lerite, né, Deus? O Senhor é o meu lerite. Aracantuia catalaba suriambe ali. Não é para mim pegar, é para você mesmo. De cantalama nalaba suricantalaba cambaraba cambaraba. Deus falou que vai trazer mantenedor para alguém aqui. De canta lá basturi, canta lá bacanda lá maná lá basturi, canta lá bacambreve, terra da Gaçu. Por causa de você, eu guardo a tua prole. Deus está mandando dizer para mamãe. Por causa de você, eu guardo a tua prole. Eu guardo os teus, aracatanayassá. Por causa de canta nayassá, da fé que você tem na minha presença. De catuia, 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 que tere, que teu no yokoto, yokoto. De cantuia, catanayassá. Deus tira do monturo e traz no meio dos príncipes. Lamanala basturi canta lá bacambarábia. A fé de Daniel moveu o coração da Babilônia, irmãos. Aleluia. Ele orou pelo Sadraque, Mesaque e Abednego e Jesus entrou na fornalha. Ainda que o inimigo canta na Yassá, decai, multiplicou 7 vezes. Deus está dizendo: não, olha para o problema, olha para a fé. Olha porque a irmã pregou, porque a irmã missionária pregou nesta noite. Olha para lá. Se você não conseguiu olhar, tem no podcast e olha de novo. Ouve de novo. Porque Deus vai fazer o que fez com Abraão. Não foi por causa de Sarai, foi por causa de Abraão, é verdade. Racatalaba xandaracatalaba camarábia. Recebe a tua bênção, sei que você vai sair daqui flutuando na graça de Deus, na presença do Pai, debaixo da unção do Espírito, debaixo da misericórdia do Altíssimo. E a sua semana vai ser extraordinária, muito boa, espetacular, fantástica. Deus está bloqueando no mundo espiritual os inimigos, eles são furiosos, eles estão andando para lá e para cá, já está até na rua de trás, mas tem comitivas de anjos, ó, cobrindo a igreja, cobrindo a tua casa, cobrindo a tua vida, cobrindo os teus negócios, cobrindo o teu carro, cobrindo lá as tuas finanças, cobrindo lá os teus filhos, cobrindo a tua prole. Deus, ele está falando, eis que estou à porta, eis que estou voltando, se apruma na minha presença, a começar por você, pastor Jefferson, se apruma, filho meu, senão eu vou pesar minha mão sobre a tua vida, teu ministério, se apruma, filho, se apruma na minha presença, na Gácia, terra, súbia, glória, apruma o meu povo, apruma a minha igreja, apruma, apruma, filho meu, eu apruma, apruma, porque o altar é meu, não é seu. Arapandas de casa, chicantanayas de casa, na casa, anda na minha presença e ser perfeito. Labassúria, terra, magassúria, cai, badarabia, nossa, amor.
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o dono da vida, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor é o presidente desta obra. Ah, abençoe eles grandissimamente em todas as áreas que eles pediram nessa noite, nessa casa, Senhor. E faz a tua vontade. E vem, Jesus, vem buscar a noiva. Vem buscar a igreja. Rebata o teu povo deste mundo tenebroso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus manda dizer que vai dar um sinal para cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite do que ele disse na boca da missionária Michelle. E daí vai ser o seu dia a dia, o seu marco. Daí para frente, você vai caminhar com Jesus, ou realmente daí para frente, você vai voltar para trás. Tá bom? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Meio Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, nossa fé e numa só voz possamos dizer:
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem deixará?
No sangue de Jesus,
quem poderá?